Boa tarde aos colegas dos grupos que trabalham o curso Diálogos, um curso para a interdisciplinaridade e, como o nome já diz, para estabelecermos conversações entre as mais diferentes áreas. Hoje temos o pessoal do Oeste de Santa Catarina, Chapecó, de Minas Gerais, Poços de Caldas, do Paraná, Curitiba e Mato Grosso, Cuiabá. A editora Contexto lançou a obra o ano passado, Brasil, o futuro que queremos. Foram convidados alguns dos pensadores importantes dos nossos dias, no nosso país, para que opinassem nas mais diferentes áreas, educação, saúde, moradia, segurança pública, ciência, economia, relações internacionais, agronomia, meio ambiente, esporte. Foi pedido a eles que se posicionassem, a partir dos problemas que vivemos, as alternativas que eles achavam que poderia ser alternativas para os nossos dias. No início da nossa aula de hoje, nós conversamos aí por alguns minutos sobre os contrastes entre países para evitarmos aquela questão que usualmente ocorre quando se trata de um assunto desse, de trazermos, a Alemanha fez tal coisa, então vamos fazer aqui também. Acredito que ficou bem claro que as diferenças são tão grandes, tão imensas, que há que se ter cuidado quando se procura implantar no Brasil algo que funcionou, entre aspas, na Inglaterra, na Espanha, Portugal, não é? Vivemos um país que tem peculiaridades próprias. Vamos iniciar o trabalho conversando sobre educação. Vários dos senhores trabalham na área da educação, são professores, vivem as dificuldades do dia a dia, que são tantas no nosso país, tantas, não é? E nesta obra, a professora que vai tratar desse assunto, a pesquisadora, é a Cláudia Costin. A Cláudia Costin, ela é diretora do Centro de Excelência, e Inovação das Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. É uma pessoa que está sempre pesquisando os nossos horizontes e as nossas especificidades nessa área. Bem, o texto dela é longo e todo o início ela nos mostra vários dos problemas que temos enfrentado, muitos deles. Alguns, nós ouvimos há pouco uma colega colocar, não é? Analfabetismo e outros problemas graves que vivemos aqui. No texto dela, ela procura levar a questão para os desafios e os avanços da educação brasileira. Então, vamos ver primeiro as linhas gerais da argumentação dela e a proposta. O que que ela nos sugere como alternativa para irmos além dos nossos problemas? No nosso trabalho de hoje, eu não enfocarei tanto o problema em si mesmo, mas mais as alternativas. Ela fala um pouco sobre as nossas condições atuais. Ela diz: o Brasil demorou muito para universalizar o acesso à educação primária, o que chamamos no Brasil de ensino fundamental. Em 1930, enquanto a Argentina tinha 62% das crianças na escola e o Chile 73%, nosso país contava com apenas 20%. 21,5%, e demorou enormemente para incluir todos, ou quase todos, na escola. Durante muito tempo, os bancos escolares contavam prioritariamente com alunos oriundos das camadas médias ou das elites. Bem, ela diz que foi uma opção que o Brasil fez, uma opção política, pública, não é? Ela diz que nos anos 30 e 40, vou ler o que ela escreveu, o Brasil fez essa opção de investir na criação de uma elite intelectual iluminada que pudesse definir os rumos do nosso país, investindo de forma mais incisiva na época no ensino superior. Bom, imaginem uma opção que priorize tal estado de coisas, não é? Visto hoje, com os problemas que temos, com as questões que temos, talvez muitos dos elementos conversem com esses fatores, não é? Ela disse que o governo militar manteve essa ordem de coisas e até aprofundou, mas com a redemocratização, a educação básica foi incluída entre os direitos sociais, com prestação de serviços prevista para estados e municípios. No entanto, a universalização teve que esperar até 1997, com a criação do Fundef, um fundo para financiar o ensino fundamental, baseado no número de alunos matriculados nas escolas em cada sistema. A Cláudia Costin diz que, nesse sentido, houve um grande empenho na contratação de professores, não é? E na habilitação desses professores. E isso, vários governos tentaram depois dessas questões, mas eles esbarravam em problemas muito sérios. Vamos ver alguns desses problemas que ela colocou. Um desses problemas que ela diz foi a falta de diretrizes mais claras. Ela está falando aqui da elaboração desses currículos, né, que são localizados, não aqueles de âmbito nacional. Ela diz que sempre houve uma falta de diretrizes mais claras. Ela fala também do despreparo de gestores de redes estaduais e municipais. Diz que as políticas públicas, elas são desconectadas. É um grave problema aí. Outra coisa, baixa atratividade e prestígio social da carreira de professor. Isso aí inclui tudo, desde salários, falta de preparo profissional, aquelas coisas todas. Inadequação na formação do professor. A redução na ênfase da formação continuada, visão demagógica da educação no nosso país, falta de informações para os professores, excesso de disciplinas nas escolas e o problema da duração da jornada no ensino médio. Enfim, são alguns dos problemas que ela coloca que geraram tudo isso. Agora, a Cláudia Costin diz que mesmo com tantos problemas, nós avançamos muito na educação. Olhem as palavras que ela diz aqui. Existem avanços inequívocos da educação que devem ser celebrados e preservados. Um deles é o fato de que o Brasil aprovou um marco legal para a primeira infância que nos permitirá, se bem implementado, lidar com números bem mais positivos no futuro e diminuir a desigualdade social. Além disso, o fato de que incluímos as crianças de 4 e 5 anos como parte da educação obrigatória pode possibilitar não apenas a redução dos déficits de aprendizagem oriundos de níveis socioeconômicos, mas também a preservação da saúde e condições melhores de vida para elas. Quando no Brasil se fala assim, ó, vamos diminuir a desigualdade social, vamos melhorar a relação, a distribuição entre as camadas, rapidamente algumas pessoas se sentem profundamente ameaçadas. Alguns entendem isso como que eles vão ter que perder, que será retirado deles elementos que eles têm. Esse tipo de pensamento é que faz com que exista tanta belicosidade. Também, de certa maneira, aquele que não tem, e é dito a ele, olha, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, alguns desses que têm também entendem isso de uma maneira que não tem, entendem isso de uma maneira completamente torcida. Antes de anunciação de números e outras coisas, talvez uma política educacional, talvez, fosse interessante, isso não é da Cláudia Costin, são reflexões minhas, uma explicação do que isso quer dizer. Se você tem um amigo que mora num bom bairro aí na sua cidade, um muro imenso na frente da casa dele, cacos de vidro lá no topo do muro, cerca elétrica, etc. e tal, e você conversa com ele e diz, olha, se a gente melhora o país, você não precisa disso. Se a gente melhora o país, você pode sair para caminhar ao redor da sua casa. Se a gente melhora o país, você vai trabalhar menos do que você trabalha e vai ter não o que você já tem, vai ter mais. Você não vai precisar, por exemplo, gastar tanto no seguro de saúde privado, que você gasta uma fortuna, 3 mil por mês, para toda a sua família. Você vai ter um sistema público tão bom e gratuito, você não precisa pagar. Já imaginou? Vai te sobrar. Você vai poder viajar, você vai poder fazer isso, aquilo. Não é? O seu carro aí, ó, quanto você paga para ter um carro desse? Você vai pagar um terço disso para você poder ter um carro bom desses. Ao dizer isso, que não é mentira, se você observa como funcionam economias robustas, nos quais o sistema participativo é dessa natureza, sem exceção, você vai encontrar esses elementos. Existem disparidades, mas são longe das que nós conhecemos aqui, bem distantes, aliás. Ou seja, ao mostrar para a pessoa de uma maneira unívoca, sincera, concreta, o que é o ganho, é muito interessante. É provável que esses que não querem que exista coisas como justiça social, distribuição parcimoniosa das coisas, se tranquilizem e passem a colaborar. Por isso, assim como aqueles que não têm e que imaginam o que é ter, mas não fazem a menor ideia. Alguns imaginam assim, ah, então se vai haver melhor distribuição, eu vou poder morar num bom apartamento, ficar muito tempo sem fazer nada, não é? Vou ter carro para passear sempre nos finais de semana. Imagina, de onde tirou isso? Alguns pensam assim. Acham que um sistema no qual as pessoas possam ter as coisas significa isso. Hoje não é assim, então precisa traduzir para a pessoa, dizer, olha, provavelmente você vai ter uma casa com água, luz, comida, você vai ter o seu carro, mas não vai poder passear todo final de semana. Um ou outro, talvez. Você vai trabalhar, sim, bastante, todos nós vamos. Esse sistema, isso poderia entrar nos códigos de educação, que significa trabalhar os elementos de transição de autogênicos, né? Mas retornando aqui ao que a Cláudia Costin fala, ela diz que, bom, primeiro então ela colocou que houve muitas melhorias, né? Mas ela diz que o mundo está numa mudança tal que, se falarmos agora em projetos de educação, teremos que levar em conta fatores que antes sequer nós mencionávamos. Observem essa parte do trabalho dela, o que ela coloca. As mudanças tecnológicas, no período recente, têm representado um importante indutor de crescimento econômico, mas elas estão também associadas a transformações consideráveis no mundo do trabalho. Ela está se referindo a isso que se chama a quarta revolução industrial, né? Conforme foi cunhada. Ela diz assim, o cenário pode ser catastrófico. Segundo Carl Frey e Michael Osborne, pesquisadores da Universidade de Oxford, vejam, nós estamos em 2019, não é? Ela está falando para daqui 11 anos, uma década. Olha o que eles preveem para daqui uma década. Cerca de 2 bilhões de empregos serão extintos. 2 bilhões de empregos. Não é necessário mencionar os milhares de postos de condutores de ônibus, táxi, metrô que perderão seus empregos, com o carro autodirigível, a abertura da loja da Amazon, sem pessoas operando caixa, ou os funcionários de telemarketing que já vêm sendo substituídos por gravações de artistas de renome, para se ter a dimensão do que pode ocorrer em alguns anos. Isso também vem ocorrendo no Brasil. Cerca de 11.900 robôs industriais serão comercializados no Brasil entre 2015 e 2020, segundo a Federação Industrial de Robótica, e 15 milhões e 700 mil trabalhadores serão afetados pela automação nos próximos 11 anos, de acordo com as projeções da consultoria McKinsey. Nesse contexto, a educação no Brasil deve não apenas melhorar a qualidade no desenvolvimento de competências já demandadas pelo mundo do trabalho, mas também preparar a futura geração de adultos para a revolução colaborativa de problemas, pensamento crítico, reflexibilidade, adaptabilidade, criatividade, etc, etc, etc. Ela cita muitas outras coisas. Ou seja, ela diz, vamos pensar a escola? Ok, pensemos, mas pensemos a escola sabendo que isso tudo está acontecendo. E que a escola não vai ficar à margem disso. Nós temos que colocá-la nisso. Então, o que que ela sugere? Não é? Primeiro, a autora não acha que nós consigamos o que ela chama de uma bala de prata, né? Com um tiro resolver a questão. Antes que não, que temos que trabalhar aí em vários fatores. Então ela diz, ela propõe um plano de ação que se baseia em dois alicerces, a excelência e a equidade. É nisso que ela aposta, né? A equidade, entendam bem, é a igualdade. Equidade, e não apenas a igualdade, a imparcialidade também, né? Excelência e equidade. Então ela diz assim, ó, a equidade demanda também uma sólida coordenação das ações entre diferentes níveis do governo. Bom, vamos ver a ideia dela, o que, é que ela propõe? A Cláudia Costin, dentro disso que nós vimos, ela propõe o seguinte. Primeiro, criar um sistema nacional de educação básica. Okay? Isso implica em redefinir a governança, o financiamento de área, tudo que está envolvido aí dentro. Dois, estabelecer um mecanismo de atualização sistemática da base nacional comum curricular e dos currículos subnacionais de forma participativa, usando o regime de colaboração vertical e horizontal. Meu Jesus, quantas vezes eu já ouvi isso. Nossa, vamos lá. Mais um. Reparar em um regime de colaboração materiais curriculares de apoio aos professores. Outro item. Adaptar as avaliações atualmente existentes à nova base e dotar os estados e municípios de bancos de itens para a realização de avaliações formativas. Realizar um grande projeto de melhoria da infraestrutura das escolas. Preparar planos estaduais georreferenciados. Olhem que interessante. Para colocar progressivamente as redes de ensino público em turno único, com jornadas escolares ampliadas e diversificação das atividades. Eu estou falando apenas dos elementos iniciais, as ideias, ela fundamenta e aprofunda cada uma dessas ideias. Elaborar uma base nacional docente, né, para produzir posteriormente em currículos de centros de formação de professores no ensino superior, com base em competências serem desenvolvidas nos mestres e que seja de natureza claramente preparatória para o exercício profissional. Profissionalizar a carreira de professor. Aí você já sabe, implica em aumento de salário, contratação por horas-aulas, 40 horas semanais, né? Tem todo um projeto aqui, até para professores temporários ela coloca elementos. Outro item, incluir provas didáticas nos concursos públicos para professores da educação básica, regular a utilização de tempo legalmente previsto nas atividades extra-classe. Olha, alguns desses elementos eu já vi em alguns países aí pelo mundo. Sabe, há países hoje, como na Escandinávia, no Reino Unido, alguns países, se o professor fora da sala de aula, ele resolve, por exemplo, corrigir provas ou estudar, ele é remunerado por isso. Em vários, claro, tem especificidades, mas dentro dessas especificidades ele é remunerado, porque é horário de descanso dele, ele não precisava corrigir prova. Aqui no Brasil vocês sabem, né, como é que é isso. Estabelecer mecanismos mais efetivos para reforço escolar, criar mecanismos descentralizados para chamar professores substitutos, promover maior intersetorialidade em ações voltadas à primeira infância, enfim. Dentro desses projetos, ela coloca também criar projetos de investimento, certificar instituições privadas do terceiro setor para apoiar a formação técnica de alunos no ensino médio, que é aqueles que vão optar pelo ensino profissional, né? E muitos outros elementos ela propõe. Bom, ó, o projeto é belíssimo. A gente vê um projeto desse e claro que é inspirador, não é? Abre horizontes, ficamos pensando, puxa, se conseguirmos pelo menos uma parte disso já é tão relevante, não é? Um pedaço disso já mostra tantas coisas. Mas, independente, e sabemos os problemas que temos, inclusive de implantação de algo assim, não é? Tanto os governos de direita e de esquerda têm projetos belíssimos para a educação, mas esbarram em vários problemas, etc. Mas o fato de termos pensadores que têm essas ideias esquematizadas, que têm esses argumentos prontos para conversar, dialogar, isso é muito promissor. Isso gera ideias, gera caminhos. Às vezes até 5-10% do que ela está propondo alguém consegue fazer em algum lugar, e já é tanto onde não há nada, onde há tão pouco. Enfim, a Cláudia Costin, ela reconhece os problemas que temos, ela é uma pessoa que está... Olhem como ela coloca nas palavras dela, ela diz, no fundo, precisamos de uma escola que ensine a pensar, que instile nos jovens não apenas competência leitora e de raciocínio matemático, mas amplie seu repertório cultural e desperte em suas mentes dois componentes essenciais para uma aprendizagem consistente, que são a curiosidade e a imaginação. Ela chama o trabalho dela, que ela mostra aqui, um esboço. São palavras dela, um esboço. E a Cláudia Costin sabe toda a dificuldade sobre isso, não é? Como educadora, como pesquisadora. Vamos fazer uma primeira parada antes de passarmos para os próximos itens de hoje. Prosseguindo os trabalhos, após as considerações que ouvimos, e como vocês observam as dificuldades, à medida que entram governos de direita, de esquerda, mudam as linhas editoriais básicas quanto ao ensino, saúde e outros aspectos, o que é natural, cada governo vai seguir suas próprias linhas ideológicas. Uma das questões que podem vir aqui é se há uma conversação quando há essas mudanças de linhas ideológicas, ou se simplesmente um desfaz o que o outro fez. Claro que cada governo de esquerda e de direita terá conquistas e reveses, na caminhada historiográfica que a gente percebe. Mas isso também pode ser parte dos problemas, não é? Às vezes há projetos que são importantes, independente da linha ideológica do governo, são importantes e pedem por continuação, estão além dessas questões. Mas a boa sorte deles, vocês sabem, num país como o nosso, a tradição que temos quanto a esses aspectos. Quando nós migramos para a área da saúde, será que as coisas são muito diferentes? Quem vai propor alguns elementos é o Paulo Saldiva. O Paulo Saldiva, ele é médico patologista, professor da USP. Ele vai nos propor alguns elementos. O Paulo Saldiva também, assim como a Cláudia Costin, ele assume uma gravidade, não é? E diz o quanto estamos com problemas nessa área. Isso que nós ouvimos agora a professora dizer, quando o gravador estava parado, na colaboração que ela fez, ele diz isso na área da saúde. Ele não acredita que uma atitude isolada na área da saúde resolva essa questão, como a Cláudia também, ela considera que é preciso uma inter-relação. Olha o que o Paulo Saldiva diz. A promoção da saúde envolve relações complexas entre valores, princípios gerados por hábitos de vida, aspectos culturais, preceitos religiosos, forças econômicas, fatores de risco para o adoecimento, seja por doenças infecciosas, crônicas, não transmissíveis. Por exemplo, o controle adequado das doenças infecciosas transmitidas por insetos é muito dificultado pela falta e deterioração do saneamento, pelo excesso de produção de lixo, pelo descontrole governamental sobre a ocupação do cinturão verde ao redor da cidade. Vejam então, o Paulo Saldiva considera que uma atitude isolada é problema, já é, além do problema que já temos, é extremamente problemático. E ele dá inúmeros exemplos sobre isso. O que ele vai falar, nas palavras dele, é sobre os dilemas e as escolhas possíveis para melhorar a saúde dos brasileiros do ponto de vista da gestão pública. Bem, o Paulo então coloca alguns dos problemas. Veja um deles, muito sério, do nosso país. Ele diz: o perfil singular de adoecimento e morte no nosso país, que inclui desde altas taxas de cesarianas e partos prematuros, até cânceres diagnosticados em estágios avançados e epidemias de dengue e zika, entre outras doenças, isso foi sistematicamente desconsiderado em todos os programas de governo dos candidatos às eleições de 2014. Nenhum programa estabeleceu estratégias ou metas para o enfrentamento das elevadas taxas de acidentes de trânsito, homicídios no país, principal causa de morte entre homens entre 15 e 49 anos no Brasil, porém pouco reconhecidas como problemas de saúde em debates eleitorais. Talvez alguns considerem que acidente de trânsito e homicídio não sejam questões da saúde, não é? Mas da educação. Talvez o pessoal da educação diga: não, isso não é um problema da educação, isso é um problema de política, de economia, de outra ordem. Mas há fatores que integram várias áreas. E o que quase todos esses pesquisadores falam aqui é que precisamos integrar a conversação entre as áreas. Sem isso vai ficar muito complexo, muito mais do que já é. Ele diz: complexo e dinâmico, o sistema de saúde brasileiro é formado por múltiplos serviços, organizações públicas, privadas, além de conviver com diferentes modalidades de financiamento, prestação e gestão da saúde. Três subsetores compõem esse sistema: o público, o suplementar e o privado. Bem, o que o Dr. Paulo Saldiva, diante de tantas questões, problemas, ele faz um levantamento, mostrando gastos, fazendo elementos comparativos com outros países, como a Alemanha, a França. Ele esmiuça parte dos nossos problemas a partir das dificuldades que enfrentamos. Ele diz, uma das sínteses que ele faz aponta para o seguinte, uma delas: problemas de fluxo podem ser exemplificados pelo descompasso entre a realização de exames e consultas médicas e cirurgias. Outra coisa que ele mostra: a desorganização do sistema da saúde aumenta os gastos neste setor. Um exemplo são as elevadas taxas de diagnóstico de câncer em estágio avançado, que exigem atendimentos complexos, menos resolutivos e mais caros. Isso acontece porque o paciente percorre um longo percurso até acessar o centro especializado a ser diagnosticado. Não é só com câncer, com muitas outras questões. Não é um diagnóstico preciso, ou pelo menos mais apurado e mais cedo, poderia poupar imensos recursos que então terão que ser gastos, recursos que nem temos, não é? Ele fala: aos problemas de fluxo descritos somam-se desafios relacionados ao planejamento da saúde, articulação interfederativa, todas as questões de competência do SUS, segundo o decreto 7.508, mencionado anteriormente. Bom, o Paulo Saldiva enfatiza muito quanto à gestão pública a questão do SUS. E ele diz que um dos principais entraves do SUS, olhem as palavras dele, o que ele coloca, é a não priorização da agenda da saúde pelos prefeitos e demais governantes. A falta de compromisso e o baixo financiamento generalizado no nível das prefeituras compromete toda a estrutura do sistema de saúde, prejudicando particularmente a cobertura da assistência. Não é incomum que prefeituras menores desconsiderem a assistência básica e foquem na contratação de ambulâncias para transportar seus pacientes para serviços da região, sobrecarregando-os. As dificuldades de operacionalização do sistema num território tão extenso como o Brasil e com um perfil socioeconômico tão heterogêneo é relevante e resulta em diferenças regionais gritantes. Não fica muito parecido com o que nós vimos há pouco na área da educação? Ele diz assim, ó, que ele pode resumir esses desafios em quatro importantes itens: financiamento, gestão, acesso e qualificação dos profissionais. Financiamento, gestão, acesso e qualificação profissional. Se estivéssemos lendo isso e dizendo é na área da saúde, ou é na área da educação, ou é na área do urbanismo, ou é econômica, ou é da política, não parece que caberia em qualquer uma delas? Por que será? Por que há um parentesco tão grande? Talvez todas essas questões são desdobramentos de um mesmo problema? São particularidades de um grande problema existencial que temos atravessado? O Paulo Saldiva diz, ele acha que a sociedade deveria discutir o seguinte: primeiro, o Brasil necessita viabilizar de fato o Sistema Único de Saúde, SUS. O princípio da alternativa liberal de privatizar serviços e fazer aumentar o mercado de planos e seguros de saúde por meio de produtos chamados acessíveis ou populares não é a melhor alternativa. É a opinião dele. Bom, ele diz que uma outra colaboração dele aqui, o princípio de que o fortalecimento do SUS é necessário para a melhoria da saúde e de toda a população brasileira, é também sustentado pelo fato de que muitos dos benefícios da medicina moderna, notadamente da alta complexidade, somente serão acessíveis a um número maior de brasileiros através do SUS. Transplantes, tratamento oncológico, revascularização do miocárdio, diálise, soariam como palavras ao vento para a maior parte dos brasileiros no caso do desmonte do SUS. Feitas essas considerações, passaremos a apresentar algumas sugestões específicas que deveriam ser objeto de uma discussão mais aprofundada por parte dos nossos governantes. Do que ele está falando? Desse problema de custeio do sistema que merece atenção do governo, má remuneração, não é, que leva a toda uma deterioração do quadro, a treinamento dos gestores locais, ele acha que não é suficiente, que tem que melhorar, discutir a carreira dos profissionais da saúde no Estado também, e ele elogia o programa Mais Médicos, diz que foi uma nas palavras dele, do Paulo Saldiva, ele diz, foi uma tentativa nesse sentido e poderia ser aprimorado. Por exemplo, talvez a atenção básica devesse, pelo menos, em algumas regiões do Brasil, ter um profissional contratado diretamente pelo SUS, não pelas prefeituras. Ainda na área das novas tecnologias da saúde, o profissional que está na ponta do sistema deve ser objeto de apoio e formação continuada, parcerias consistentes entre as universidades e o SUS. Não é o foco, não é mais a área da educação, é a área da saúde. Às vezes elas parecem tão próximas, não é? Ele diz, outra forma de melhorar a gestão do sistema e reduzir o seu custo é introduzir mais inteligência para a prevenção das doenças. O Brasil possui bons dados de saúde, mas é necessário melhorar sua análise. Vejam, ele fala aqui de um profundo estudo, desde a da ordem estatística, sobre o que está de fato acontecendo, né? Ele diz que temos muitos dados sobre isso. Outro ponto que ele enfatiza é que deve ser tratado para a redução de custos e melhoria da gestão do sistema, uma coisa seria abordar de forma clara, transparente, a judicialização da saúde. O que é isso? Judicialização da saúde. Alguns dos senhores talvez pela primeira vez estejam ouvindo essa expressão. Vamos ouvir a explicação do Paulo Saldiva sobre o que vem a ser isso. Em poucas palavras, judicialização é um termo cunhado para exemplificar os processos legais que buscam a efetivação do direito à saúde ou mesmo obrigam o sistema a fazer procedimentos ou adquirir remédios. É aquele caso de pessoas que às vezes você vê no jornal, não é? Entram na justiça porque querem, precisam de determinada medicação, que é caríssima, caríssima, às vezes 20, 30 mil reais por mês custaria, e ganham na justiça o direito, né, e o Estado tem que pagar. O Paulo Saldiva diz assim, a maior parte dos custos da judicialização da saúde fica por conta de medicamentos para doenças raras ou não regulamentados pela autoridade da saúde. No geral, existe uma boa intenção do juiz, mas há também exemplos de notável despreparo no judiciário. Sim, por vezes, se obriga que a pessoa, o SUS, arque com um determinado procedimento, é caríssimo, ele não tem esse recurso. É um dos problemas muito sérios hoje no Brasil, né? Ele diz que o sistema de saúde deve também preparar-se para discutir temas que, embora não sejam de sua alçada direta, demandam recursos substanciais do sistema. O exemplo mais evidente fica por conta da prevenção. assistência e cuidados de reabilitação das vítimas da violência. Olhem para onde o Paulo Saldiva puxa a questão da saúde também. Quer que ela discuta os elementos da violência. Esse espraiar das áreas faz com que elas conversem e se encontrem. Uma, quando percebe, já está dentro da área da outra, e esse intercâmbio se faz cada dia mais notável, né? Ele fala: finalmente há que se considerar a qualificação dos postulantes aos postos mais elevados da hierarquia da saúde no Brasil. Isso é um caso antigo que os senhores sabem, né? Quer dizer, por exemplo, o ministro da Saúde. Será que é um cargo que deveria ser dado a alguém político ou a alguém que tivesse profundos conhecimentos da, não apenas da área médica, mas da política médica? E o mesmo não se aplica à educação? O mesmo não se aplica à agricultura, à economia e aos outros fatores? Vejam como o que cada área propõe parece servir muito também às outras áreas. Não é? Vou fazer mais uma parada para que vocês possam colaborar com considerações. Prosseguindo os nossos trabalhos, se entrarmos em quaisquer das outras áreas, cidades, moradia, tecnologia e ciência, finanças e economia, relações internacionais, meio ambiente, sabe o que encontraremos? Elementos muito de grande parentesco. Olha, eu vou ler para vocês como um exemplo disso o que disse o Eduardo Muilaert sobre segurança pública. É muito interessante assim toda a análise que ele faz da segurança pública no nosso país. Ele é um advogado criminalista e também escritor. E o Eduardo, ele no momento avançado do texto dele, olha o que ele propõe para nós. Ele diz assim: o que falta neste momento não são projetos. Já se viu que quase todo governo, federal ou estadual, tem seu projeto. Mas que é logo substituído por um outro projeto, a cada renovação do poder. Faltam, isso sim, gerenciamento, organização, método, controle. O resultado, o recurso a profissionais de administração, advindo de outras áreas, parece indispensável. Está falando da área da segurança pública, da área criminal, da área da justiça. Vejam um pouquinho à frente o que ele escreve. A melhoria das condições de segurança, com mais garantia para a vida das pessoas, isso depende de uma ação integrada que envolva aspectos jurídicos, mais especificamente sociais, com melhor integração nas metrópoles, onde as pessoas não se conhecem, não se reconhecem e acabam não se respeitando, ações educativas, preventivas, com mais atenção à juventude emergente e desiludida, ações culturais, melhor distribuição de serviços públicos básicos, como saneamento, saúde e, muito especialmente, justiça mais rápida e eficaz. Já se comprovou, sem sombra de dúvida, que a presença do Estado com serviços sociais básicos é condição indispensável para que a população não se sinta excluída e possa confiar na administração. Mais um a falar na integração. Mais um a dizer que apenas a área dele não vai dar conta de resolver essas questões. Ele diz que alguns projetos federais têm avaliação positiva, tais como o Fundo Nacional de Segurança Pública, criado em 2001 no governo Fernando Henrique Cardoso, e a Força Nacional, criada em 2004 no governo Lula. Uma experiência exemplar é a profissionalização e eficácia da Polícia Federal, que se orgulha do seu trabalho e não admite corrupção em seus quadros. Essas iniciativas ele coloca atrelada a vários fatores. Vamos ver quais são eles. Três fatores, entretanto, parecem ser primordiais em segurança pública. Em primeiro lugar, a implantação do tão falado Sistema Único de Segurança Pública. Em seguida, a modernização racional das políticas criminal e penitenciária. E, por último, informações e maior acesso por parte da sociedade civil. Por fim, a supremacia dos mecanismos de inteligência, análise e planejamento. Parece que todos estão falando uma única coisa, ainda que nós troquemos as áreas, não é? Ele nos dá um dado interessante, o Eduardo. Ele diz que, em palavras dele, toda a visão moderna da criminologia destaca que a punição do crime, para ser eficaz, deve ser rápida e clara, e não precisa ser longa. Antigamente, um homicídio mobilizava toda a população à espera do julgamento do júri popular. Hoje, passa-se às vezes uma década antes do veredito sobre um caso que já foi esquecido ou mesmo superado pelo choque provocado por outros mais recentes. Um exemplo disso que ele está falando aqui essa semana na capital gaúcha, tem alguns anos, um senhor que estava com um adolescente no carro e subitamente ele se viu no meio de ciclistas. Ele acelerou o automóvel e as consequências foram trágicas. Para as primeiras páginas aí, jornais do Brasil inteiro. Ele diz que ele entrou em choque. Ele ficou apavorado com aquelas bicicletas todas ao redor dele e, numa reação de pânico, ele acelerou o automóvel. Não foi assim que alguns entenderam. E ele passou por um longo tratamento psiquiátrico, nunca mais voltou a dirigir. E foi essa semana que a justiça se posicionou a respeito disso, muito tempo depois. Não vou entrar no mérito se houve, não se trata disso. Estou falando apenas do que o Eduardo Muilaert está colocando sobre a questão da morosidade em alguns aspectos. Por último, já nos aproximando da parte final da nossa aula, vamos ver a agricultura. Agricultura. O nosso país depende e durante muitas décadas dependeu, por vezes quase que unicamente, da agricultura para viver, para se desenvolver. Alguns acham que o Brasil é movido à indústria, é movido à mineração, é movido a turismo. Olhem, o papel da agricultura é simplesmente essencial. Talvez possamos viver sem nossas indústrias. Sem agricultura é bastante improvável, não é? E a nossa vocação agrícola vem de muito longe. Você pega, às vezes nós olhamos um gigante como a China, que parece estar atravessando aí problemas nos últimos anos. A China tem 3, 4% daquele território que é maior que o nosso. 3, 4% no qual você pode plantar. Já o Brasil, olhem a nossa extensão e olhem o que nós temos de possibilidade agrícola. É quase o celeiro do mundo, como se dizia antigamente, não é? Temos capacidade para alimentar o mundo. Mas a nossa agricultura passa por problemas imensos também. Imensos. Parecem ser tão grandes quanto os que enfrentamos nas outras áreas. E saber dimensionar se mais ou menos aí já é uma questão muito complicada, porque são critérios que em alguns casos diferem, não é? Mas vamos ver aqui o que o Roberto Rodrigues, o que ele tem a nos dizer. Deixa eu acessar aqui a parte dele. Pronto. O O Roberto Rodrigues, ele é coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas, embaixador especial da FAO ONU. Vamos ver o que esse especialista está nos dizendo sobre agricultura. O que ele tem como proposta? Os problemas, como eu disse, nós vamos deixar um pouco à margem e vamos focar mais nas questões das alternativas da nossa aula de hoje. Então vamos ver o que o Roberto Rodrigues nos diz. Ele fala assim: considerando os problemas que vimos aqui, podemos elencar diversos segmentos das cadeias produtivas que demandam investimentos, inclusive externos, para os quais, evidentemente, o país tem que oferecer a indispensável segurança jurídica, que ele fala que é um dos grandes problemas aí que nós temos, né? Então ele fala assim, que o que ele acha que é uma alternativa para que a nossa agricultura possa, nos próximos anos, continuar fazendo o trabalho que ela faz no nosso país. Primeiro, a melhoria da logística e da infraestrutura. Segundo Roberto Rodrigues, observem as palavras dele: esse talvez seja o nosso maior calcanhar de Aquiles, a logística e a infraestrutura. Já existem dezenas de excelentes estudos mostrando onde investir em ferrovias, rodovias, portos, hidrovias, armazéns, comunicações, etc. Porém, faltam recursos oficiais suficientes e não há horizontes de curto prazo indicando mudança desse cenário. Não é nosso tema aqui sobre essa questão econômica. Sobre isso eu quero fazer uma aula em breve com vocês, só sobre a área econômica. Já consideraram, por exemplo, o que ocorreria se o nosso país permitisse? Você, por exemplo, está endividado, seu cartão de crédito está devendo dinheiro para o banco. Aí você vai até o banco e ele te informa, 10% ao mês a dívida. Esse mês é 1.000, mês que vem 1.100. E assim vai. Juros explosivos. Chega ao final do ano e tem que vender a casa para pagar o que era 1.000 reais lá no início. O que acontece se o governo liberasse? Você pode pedir dinheiro, por exemplo, para um banco lá na Inglaterra, com juros de 2% ao ano. 2% ao ano. Imagina. Você vai pedir 100 reais agora para no final, daqui 12 meses, estar devendo 102, se não pagar nada. O que aconteceria se houvesse essa flexibilização? Isso faz parte do que o Roberto Rodrigues coloca como logística, como infraestrutura? Por que algo assim não pode ser feito num mundo globalizado? Aqui no Rio Grande do Sul houve uma polêmica do tamanho do mundo. Vocês têm que ver o que aconteceu. Porque há alguns anos, um dos candidatos a governo do estado, ele propôs que uma linha férrea, ligando todo o litoral gaúcho, passando para Santa Catarina e chegando até Florianópolis. Uma pessoa poderia trabalhar em Florianópolis e morar aqui em Porto Alegre. Com o trem bala, não é? A pessoa iria em uma hora e meia, voltaria e viveria aqui, ou mil outras coisas poderia fazer. De onde sairiam esses recursos? De uma concessionária. Isso seria dado aos japoneses, eles explorariam e plantariam tudo. Por 25 anos poderiam explorar isso. Mas olha, na ocasião foi uma discussão, foi isso, tanto que a ideia nunca foi para frente. Bem, não vou entrar no mérito de autonomia e outras coisas, mas no mérito da viabilidade de ideias como essas. Não se trata de darmos o nosso país, ou de não darmos, não é isso, é a possibilidade de parcerias que possibilitem esses horizontes em expansão. Por que eu não posso, por exemplo, fazer uma faculdade, se eu falo um outro idioma muito bem, inglês, francês, alemão, por que eu não posso fazer, por exemplo, uma faculdade à distância. Aqui em Porto Alegre faço filosofia na Alemanha, em Berlim. Aqui de Porto Alegre. Por que esse diploma não vale aqui na capital gaúcha? Qual é o problema? No mundo globalizado não é possível mais fazer coisas assim? Essas alternativas e muitas outras, fazem parte dos problemas que estamos falando, de educação, de saúde, de segurança. Como fazer algo assim na área da segurança, por exemplo? Como fazer isso na área da saúde, por exemplo? Isso já está acontecendo. Não pensem que o que eu estou colocando aqui é novidade. Hoje há programas de integração de saúde. Você pode usar seu programa que vale no Brasil e em alguns países. Isso pode ser feito até via cidadania, que a pessoa solicita, e mil outras coisas. É um futuro próximo. Muitos desses problemas que estamos enunciando aqui como segmentados e pontuais, entre outras alternativas que podem surgir, está essa da integração com outros elementos. Isso que eu falei há pouco de pegar um empréstimo de banco exterior foi autorizado para governos estaduais em alguns casos. Já está em funcionamento, já está em previsão de funcionamento. Mas se está sendo feito para governos, qual é o problema de ser feito para o cidadão, coitado, que está endividado? A maior parte das famílias brasileiras tem dívidas a pagar, não poderia ser feito também? Não é? Bem, então ele fala, primeiro, a logística, né, e a infraestrutura. E ele, o Roberto Rodrigues, se aproximando do que eu acabei de dizer, olhem o que ele diz. Os investimentos devem sair de parcerias público-privadas. Depois ele coloca, segundo ponto, tecnologia. Mas ele fala que falta dinheiro para isso. Terceiro, mecanismos de renda. Ele fala, há uma tendência de redução dos recursos para crédito rural, como conhecemos no Brasil, abrindo espaço para novos modelos de financiamento à produção, com possíveis parcerias com o cooperativismo de crédito. Ele fala também da questão do seguro agropecuário, que é um grande tema que tem que ser solucionado, né? Depois ele aponta para o item 4, indústrias de transformação. E ele fala, eis um campo em grande expansão e que oferece poucos riscos ao investidor sério. A preocupação com a segurança de alimentos, ou seja, com as garantias de sua qualidade, desde as etapas de preparo até a sua comercialização, é tão grande quanto a segurança alimentar. Quinto, comércio. Ele fala que, embora tenhamos uma bolsa funcionando a pleno vapor no país, é importante dar maior visibilidade aos nossos papéis de comercialização interna, que já representam atualmente um relevante volume de recursos que podem aumentar a oferta de crédito rural. Item 6, energia renovável. Fala que isso é tão importante quanto a segurança alimentar para o mundo, é essa segurança energética, hoje, né? Sétimo ponto, ele fala da defesa sanitária. Aqui ele entra na questão dos agroquímicos, que são cada vez menos agressivos, né, ao meio ambiente, e que isso vai depender muito de uma desburocratização, né, e a flexibilização dos serviços públicos. Item 8, recursos humanos. Item 9, trabalho de modernização rural nas instituições. 10, comunicação. Ele fala, os produtores brasileiros têm grande orgulho dos avanços experimentados nos últimos anos, inclusive na conquista do mercado nos quatro cantos do mundo. Mas esse orgulho ainda não é compartilhado com os cidadãos urbanos. E sem esses últimos, o campo não teria conseguido chegar onde chegou. Por quê? Porque a indústria de máquinas, equipamentos e implementos é urbana. Urbanos são os bancos e seguradoras, assim como as empresas de tecnologia e as produtoras de insumos agrícolas. Eis as ideias do Roberto Rodrigues. Ele resume assim, ó: o agro brasileiro tem todas as condições necessárias para assumir a liderança mundial de segurança alimentar e da agroenergia. Com isso, meus queridos colegas e alunos, chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, no qual apresentamos um pequeno panorama de algumas alternativas, segundo alguns pensadores brasileiros, para alguns dos nossos problemas. Vou desligar o gravador para que vocês possam colaborar com questões, considerações sobre o que vimos hoje aqui.